Agora 10 horas e 34 minutos. Seja muito bem-vindo ao nosso CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nesta terça-feira, 17 de maio, o Paraná amanheceu com as menores temperaturas do ano. Em Curitiba, segundo o CIMEPAR, a mínima ficou na casa dos 4 graus. Em General Carneiro, no sul do estado, a menor temperatura registrada no Paraná, mínima de 0,5 grau. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, muito bom dia. Quer dizer, essa é a temperatura no termômetro. A sensação térmica ficou abaixo disso, com certeza, né?
É, Luciano, bom dia a você, bom dia a todos. A sensação térmica foi de 0 grau lá em General Carneiro. Um amanhecer gelado aqui no Vale do Iguaçu, com as menores temperaturas do ano até o momento. A temperatura mais baixa registrada em todo o estado do Paraná, como você já destacou, foi em General Carneiro, a 40 quilômetros aqui de União da Vitória, onde a geada pôde ser vista nas primeiras horas do dia e os termômetros marcaram 0,5 grau. Em Palmas, município próximo a General Carneiro, a mínima foi de 2 graus. Aqui em União da Vitória, Lucian, a mínima também foi de 2 graus e a máxima hoje não deve ultrapassar os 11 graus, o que fez com que as pessoas tirassem o casaco do armário nesta terça-feira. E o frio, claro, traz alertas, principalmente para as pessoas em situação de rua. A Prefeitura de União da Vitória está intensificando a campanha do agasalho e pedindo para o cidadão que encontrar alguém dormindo na rua, exposto ao frio, acione a Secretaria de Assistência Social para que os agentes possam orientar e convidar essas pessoas a dormirem no abrigo social da Prefeitura e permaneçam por lá enquanto o frio estiver mais intenso. E nesta terça-feira, também em função das baixas temperaturas, o governo do estado do Paraná está lançando a campanha Aquece Paraná para arrecadação de cobertores e roupas. Os itens podem ser levados até os quartéis do Corpo de Bombeiros e escritórios regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, espalhados pelo Paraná, ou por meio do aplicativo Paraná Solidário, que conecta o doador com as instituições. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Olha, aqui na capital paranaense também, essa semana de frio intenso, fez a Fundação de Ação Social, a FAS, intensificar a busca ativa, a abordagem à população em situação de rua, né, para oferecer a essas pessoas abrigo, principalmente no período da madrugada, período mais frio, né? Então, essa ação intensificada teve início ontem e vai ao longo dessa semana, principalmente ali no período entre as 6 horas da tarde e a 1 hora da manhã. Esse frio intenso fez a Prefeitura de Londrina também ampliar a Operação Noite Fria. A população vai contar com mais vagas de acolhimentos nos dias frios. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os atendimentos da Operação Noite Fria vão ser ampliados, isso a partir de hoje. A intenção foi, essa informação foi anunciada pela Prefeitura. No início dessa semana, as ações são conduzidas pela Secretaria de Assistência Social e busca acolher pessoas em situação de rua nos dias mais gelados do ano. Com isso, 40 vagas adicionais vão ser disponibilizadas na modalidade acolhimento, que funciona 24 horas. Nesse ano, o município lançou um edital para contratar as instituições para realizar esse tipo de atividade. A organização selecionada vai atuar por 3 meses ofertando comida, banho, cama, troca de roupa, além de outros serviços à população em vulnerabilidade. Nas ações feitas pela secretaria, as equipes percorrem os principais pontos da cidade com micro-ônibus para abordar o público-alvo da iniciativa, em busca de proporcionar acolhimento a essas pessoas durante o período de baixas temperaturas. O prefeito destacou nas redes sociais que a população pode ajudar, no entanto, entrando em contato com o número do WhatsApp da Operação Noite Fria, e aí dizendo onde a pessoa está, mandando fotos, inclusive. O número é o 99991-4658, com prefixo 43, é claro, e esse atendimento é feito das 8 à meia-noite e meia, de segunda a sexta. E no final de semana e nos feriados, o horário muda um pouco, começando às 10 da manhã e terminando às 9 da noite. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Olha, o Ministério Público do Paraná denunciou o policial federal Ronaldo Massuia Silva, de 43 anos, por homicídio triplamente qualificado e 7 tentativas de homicídio qualificado no caso do ataque promovido em uma loja de conveniências dentro de um posto de combustíveis. O caso foi no dia 3 de maio, aqui na capital, e resultou na morte de uma pessoa. Outras 3 ficaram feridas. A denúncia foi confirmada pela equipe de advogados que representa a família da vítima, o fotógrafo André Muniz Fritoli, que tinha 32 anos. O inquérito policial do caso havia sido concluído no dia 11 de maio, indiciando o policial federal por homicídio qualificado, 4 tentativas de homicídio qualificado e ameaça. Agora, o Ministério Público acatou as informações e formalizou a denúncia perante a primeira vara do júri de Curitiba. Procurada pela CBN, a defesa do policial se manifestou por meio de nota, que diz o seguinte, abre aspas, os advogados que atuam na defesa do policial federal Ronaldo Massuia Silva informam que tiveram conhecimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público na presente data. Com base na investigação policial, a acusação formal demonstra a delimitação do que estará sob julgamento e afasta especulações iniciais. Desta forma, a defesa será conduzida para a produção das provas pertinentes à correta compreensão dos fatos, visando garantir os direitos à ampla defesa do policial federal. Fecha aspas. A equipe de advogados que representa a família da vítima, do fotógrafo que morreu neste ataque, informou também, por meio de nota, que enaltece o oferecimento da denúncia. Em Maringá, uma motocicleta foi apreendida com mais de 1 milhão em débitos e multas. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana Penha, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. É isso mesmo, a apreensão foi realizada por agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá. E ao todo, a motocicleta tem 1.070.423,39 em débitos, entre multas, atraso no pagamento da taxa de licenciamento também. Segundo a CEMOB, ao que tudo indica, o proprietário é condutor, trabalhava como entregador, como delivery. Ainda de acordo com a CEMOB, o sistema da secretaria já apontava sinal de alerta para esse veículo. Durante o patrulhamento dos agentes de trânsito, a moto cometeu uma infração ao avançar o sinal na esquina de uma das avenidas mais movimentadas e perigosas aqui de Maringá. A equipe da CEMOB presenciou essa infração e abordou o motorista um pouco mais à frente. Após a abordagem, foram constatados os débitos. E com o apoio do guincho da Polícia Militar, o veículo foi recolhido ao pátio da 13ª Siretran. Os principais débitos são referentes a avanço de sinal e excesso de velocidade, segundo o Detran. E depois da apreensão, o condutor foi multado também por avanço de sinal na Avenida Colombo, que é essa avenida que eu falei, que é muito perigosa, todo mundo sabe, né? Quem conhece Maringá sabe, é uma avenida super movimentada, uma das mais perigosas. Na verdade, uma rodovia federal, a BR-376. Ele foi notificado, então, por trafegar também com débitos atrasados. Luciano.
R$1 milhão em débito. Será que vale a pena pagar 1 milhão ou ficar com a moto, né? Ou entregar a moto? Acho que não tem nem dúvida com relação a isso, né? Fato é que rodou bastante, né? Para somar tudo isso de multa e de débito, só foi parado agora pela polícia, né? Conseguiu rodar bastante com essa moto totalmente irregular. É difícil a gente ver uma quantidade dessa em carro, né? Eu lembro de ter noticiado já carro com 500 mil em débitos e multas. Agora, uma moto com 1 milhão, é muita coisa. A gente muda de assunto agora para falar de uma notícia também que chama atenção. Sim, um bebê de 4,8 kg, quase 5 quilos, nasceu no Hospital Materno Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Um bebê gigante, de acordo com parâmetros médicos. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O super bebê nasceu na madrugada do dia 12 aqui em Ponta Grossa e a mãe, Gisele Ortiz de Oliveira, sentiu as contrações às 2h30 da manhã da madrugada, quando a bolsa estourou e o casal foi então ao UMAI, o Hospital Materno Infantil. Foi o momento em que conheceram o pequeno grande Theo Henrique Ortiz Angieschi, o 5º filho do casal, que nasceu pouco mais de uma hora após a chegada ao hospital. Ele nasceu com 4,8 kg, como você disse, e é considerado um bebê gigante, conforme os parâmetros médicos. O Theo nasceu de 40 semanas de gestação e de parto normal. O nascimento do Theo trouxe um alerta da equipe da maternidade do UMAI à população sobre a importância do pré-natal. Segundo a equipe da maternidade, com 4 quilos o bebê já é considerado gigante. E neste caso, o sobrepeso se deve à diabetes gestacional da mãe. E isso é arriscado porque o bebê nasce fazendo hipoglicemia. E o Theo precisou ficar em observação e recebeu alta somente quando tudo esteve normalizado. Segundo a mãe, os resultados dos ultrassons durante o pré-natal já confirmavam que o caçula da família seria grande. O bebê, segundo o hospital, não teve dificuldades para nascer. O caso de diabetes gestacional é considerado risco habitual, de acordo com o Guia da Mãe Paranaense. O documento traz divisões de riscos, dando indicações para qual casa de saúde a mãe será referenciada para ganhar o bebê. Porém, este caso pode virar caso de alto risco, se não houver acompanhamento médico durante toda a gestação. Radiante, com o Theo nos braços, Gisele ressaltou que a felicidade do nascimento do quinto filho fez fechar a fábrica da mãe. Com o Theo, que nasce, segundo ela, quase criado, e que ela está providenciando já a troca de quase todas as roupas e fraldas do enxoval, porque não serviram. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações, né? Quinto filho, esse veio com 4,8 kg, 40 semanas, parto normal, acho que tá bom já para a mãe, né? Segundo ela mesma, fábrica fechada. Olha, o Paraná sedia um evento nacional sobre ambientes de empreendedorismo e de inovação. O encontro acontece no Bioparque, em Toledo. Faz parte do programa Teias da Inovação do Ministério da Ciência. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Esse evento que acontece em Toledo nesta quinta-feira, dia 19, no Parque Tecnológico, Científico e Tecnológico de Biociência, o Bioparque, é uma iniciativa que consiste numa série de encontros voltados a ecossistemas de inovação brasileiros. E neste que ocorrerá em Toledo, estará presente o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim. O evento será presencial com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, o CNPq, a ação é destinada a empreendedores, startups, incubadoras de empresas, pesquisadores, professores, estudantes e representantes do setor público, com foco na sustentabilidade dos polos tecnológicos locais e regionais. Esses públicos podem também se beneficiar de diversas iniciativas de fomento oferecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para fortalecer as ações de pesquisa e desenvolvimento. Nesta edição, a programação vai abordar temas relacionados à importância de ambientes promotores de inovação. O intuito é consolidar os sistemas regionais de inovação do Paraná. Essa edição mais recente do programa aconteceu em Londrina, na região norte, no mês de novembro do ano passado. O Bioparque, onde será feito o evento, reúne 4 instituições de ensino superior: a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNEOeste, Universidade Federal do Paraná, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. Luciano.
Obrigado pelas informações, Fran. E assim a gente encerra, né, o CBN Paraná desta terça-feira. CBN Paraná que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.